14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 15 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
O presidente do Líbano pede um reforço urgente da assistência internacional para ajudar o país a lidar com os milhares de feridos e as centenas de mortes que as explosões de ontem fizeram. Para divulgar as suas transformações, Angola quer reforçar a cooperação com a imprensa estrangeira acreditada no país. Timor-Leste vai entrar em estado de emergência devido à pandemia a partir das 0 horas desta quinta-feira.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 2 da tarde com Gael de Castro.
O presidente do Líbano apela ao reforço urgente da assistência internacional ao país para ajudá-lo a lidar com a crise humanitária causada pelas explosões de ontem. A França já fez saber que vai enviar um terceiro avião com ajuda para o território que já enfrentava várias crises. José Gonçalves.
A dupla explosão no porto de Beirute ocorre num momento de grande crise, tanto política quanto económica quanto sanitária, no Líbano. A crise sanitária é naturalmente consequência da pandemia, mas ela vai ter efeitos na assistência aos cerca de 4 mil feridos que são o resultado desta dupla explosão, na medida em que os hospitais já estavam muito ocupados no combate ao Covid-19 e, portanto, os espaços são muito reduzidos em relação a este novo desafio. Do ponto de vista económico e social, têm decorrido diversas manifestações de protesto, apesar da pandemia, e o Líbano é considerado desde há mais ou menos um ano como estando à beira da bancarrota. O governo procura mesmo contactos não só com o mercado de capitais, mas com organismos financeiros internacionais para obter empréstimos de urgência. Do ponto de vista político, aguarda-se a qualquer momento a sentença no julgamento internacional sobre o assassinato, há uns anos atrás, do então primeiro-ministro Hariri, um assassinato que na altura foi atribuído aos serviços secretos da Síria. Ainda do ponto de vista internacional, a posição estratégica do Líbano leva então a uma grande movimentação de unidades navais de grandes potências, que estão muito presentes no Mediterrâneo Oriental e que têm como ponto de apoio não só Chipre, mas também a Grécia e a Turquia. É um contexto que pode vir a ter também alguns efeitos de caráter económico, por exemplo, no mercado de petróleo. Os preços do barril de petróleo nas últimas horas subiram 1,9% em Londres e 1,8% em Nova Iorque. Isto pode ser atribuível a riscos geopolíticos que esta situação no Líbano poderia vir a criar. Mas a maior parte dos observadores até aqui não veem uma relação direta e acreditam que esta subida de preços do petróleo pode então usar o Líbano como pretexto para um movimento especulativo sobre os preços.
O chefe de Estado libanês mostrou-se determinado no apuramento de responsabilidades e na conclusão da investigação à tragédia. O governador regional de Beirute aponta para 300 mil pessoas sem casa e danos materiais superiores a 2 mil milhões e meio de euros. Os resultados preliminares da investigação apontam para a negligência na origem dos remontamentos de ontem, Teresa Correia.
As investigações iniciais apontam para inação e negligência. A agência noticiosa Reuters cita uma fonte oficial ligada à investigação. De acordo com essa fonte, a segurança do armazenamento já tinha sido questionada várias vezes. O caso foi levado até a tribunal, mas nunca nada foi feito. Nenhuma ordem de remoção das 2.750 toneladas de nitrato de amônio guardadas há 6 anos no armazém no porto de Líbano. O diretor-geral da alfândega libanesa confirma à Reuters que alertou o sistema judicial para o perigo e que pediu a reexportação do material. O processo não teve seguimento. Há meio ano, uma equipa de inspeção alertou também que o nitrato acabaria por explodir e que destruiria meia Beirute. Deveria, portanto, ser removido com urgência. A Reuters teve acesso a documentos que alertam para o perigo desde 2014. Pelo que apurou a investigação, até agora o fogo começou no armazém 6, estendeu-se ao armazém 12, onde estava armazenado o nitrato.
A Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, alerta que a destruição dos silos de cereais no porto de Beirute, atingido pelas explosões, pode provocar problemas na distribuição de farinha. Já o governo português expressou hoje solidariedade para com o Líbano e o seu povo, adiantando que vai participar no plano de apoio da União Europeia. O secretário de Estado da Comunicação Social de Angola, Nuno Caldas Albino, afirma que pretende reforçar cada vez mais as relações de cooperação com os órgãos de imprensa estrangeiros acreditados no país. Segundo o secretário de Estado, esta intenção decorre do facto de a imprensa estrangeira divulgar a nível internacional as grandes transformações sociopolíticas e económicas que ocorrem em Angola.
Em declarações à imprensa, no final de um encontro com os correspondentes dos órgãos de comunicação social estrangeiros, Nuno Caldas Albino disse que o presidente João Lourenço, fruto das eleições gerais de 2017, inaugurou uma nova etapa que tem propiciado a abertura à imprensa, razão pela qual a necessidade do reforço da cooperação institucional entre os órgãos. Nuno Caldas disse que a falta de colaboração tem levado alguns órgãos de comunicação social estrangeiros a reportar matérias cujos factos não refletem a realidade angolana, atitude que tem manchado a imagem do país além fronteiras.
Os correspondentes dos órgãos estrangeiros em Angola têm estado a contribuir de forma assinalável para a interação e fluidez de informação daquilo que são as grandes transformações que ocorrem em Angola nos vários domínios, político, social e econômico. Também tem havido alguns problemas que têm desprestigiado aquilo que é a imagem de Angola no exterior. Recentemente, um trabalho que a RTP fez sobre as cozinhas comunitárias, mas o título foi Angola como no lixo, a última da SIC, cujos fatos e cujo conteúdo não correspondem com a realidade que vivemos.
Secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino.
Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África, a partir de Luanda. Continuam irredutíveis as posições nas negociações sobre a construção da grande barragem do Renascimento Etíope no Nilo Azul. As divergências são grandes e a mais recente proposta da Etiópia irritou os responsáveis negociais do Egito e do Sudão, João Costa Dias.
O Egito e o Sudão pediram para que as reuniões sejam suspensas para efetuarem consultas internas sobre a proposta etíope que vá de encontro ao decidido na Cimeira da União Africana de 21 de julho. A Etiópia apresentou um projeto de acordo ao Egito e ao Sudão, no qual a questão da gestão da barragem não é mencionada, indicou o Cairo, deplorando que a proposta etíope não contenha um mecanismo jurídico de gestão de contenciosos. O Sudão, por sua vez, ameaçou retirar-se das negociações, considerando inaceitável a disposição da Etiópia de vincular as negociações à renegociação de um acordo sobre a partilha das águas do Nilo Azul. Trata-se de um desenvolvimento importante, uma mudança da posição etíope, considerou o ministro sudanês da Água e Irrigação, Yasser Abbas. De acordo com o governante sudanês, esta nova posição etíope ameaça as negociações sob a égide da União Africana e acrescentou: o Sudão não aceitará que as vidas de 20 milhões de pessoas que vivem ao longo do Nilo Azul estejam ligadas a um acordo sobre a partilha de água neste rio. O Egito e o Sudão invocam um direito histórico no rio, garantido pelos tratados concluídos em 1929 e 1959. Mas a Etiópia baseia-se num tratado assinado em 2010 por 6 países ribeirinhos e boicotado pelo Egito e pelo Sudão, autorizando projetos de irrigação e represas no rio.
A Etiópia considera a barragem essencial para o seu desenvolvimento económico, enquanto o Egito, cuja água para irrigação e consumo depende em 90% do Nilo, a vê como uma ameaça, preocupação também partilhada pelo Sudão. A Comissão Permanente do Parlamento Timorense autorizou hoje o presidente a declarar o estado de emergência por um período de 30 dias, a começar às 0 horas de quinta-feira, hora local. A decisão da Comissão Permanente, aprovada com 20 votos a favor, tem agora de ser confirmada pelo plenário a 11 de agosto, o que não impede, no entanto, a entrada em vigor do período de exceção pelo menos até esse debate. No pedido ao Parlamento, o presidente Francisco Guterres Luolo explica que o estado de emergência inclui restrições à circulação internacional, à circulação e de fixação de residência em Timor-Leste. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau adiou para a data a indicar a realização de eleições para a escolha do novo presidente da instituição, disse hoje Bakar Camará, membro do Comitê Executivo da Federação. As eleições tinham sido marcadas para 25 de julho e no próprio dia foram adiadas, alegadamente devido ao facto de a sala onde deveriam decorrer ser exígua para cumprir as exigências da luta contra a Covid-19. A comissão organizadora das eleições, liderada por Lino Lopes, disse na altura que o pleito iria ter lugar no próximo sábado, 8 de agosto. Em comunicado, a Federação refere agora que já não vai ser assim e que vai realizar no próximo dia 7 de novembro um novo congresso extraordinário para então marcar a data das eleições para a escolha do novo presidente da instituição. A marcar a atualidade em Portugal, a Polícia Judiciária está a realizar 10 buscas em vários locais do país no âmbito do processo das golas antifumo. A informação é confirmada em comunicado pelo Ministério Público. 4 buscas domiciliárias e 6 não domiciliárias a propósito do caso que tem como arguídos, entre outros, o antigo secretário do Estado da Proteção Civil, Artur Neves, e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Morato Nunes. Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídios com fundos comunitários, branqueamento, corrupção passiva e participação económica em negócio. Há muitas pessoas a prestarem aconselhamento psicológico sem credenciais para tal. A denúncia feita pela Ordem dos Psicólogos, que se mostra preocupada com o elevado número de pessoas sem formação adequada a dar consultas do chamado life coaching. É um problema de saúde pública que, em alguns casos, pode mesmo ser perigoso, Sandra Henriques.
São aprendizes de feiticeiro, diz o psicólogo Jaime Ferreira da Silva.
Aquilo que eu designo o coaching aberto a todos, ou seja, uma espécie de albergue espanhol de aprendizes de feiticeiro.
Apesar de ser um trabalho que deve ser feito por quem teve formação em psicologia há mais de meia dúzia de anos, as pessoas preferem recorrer a estes serviços de quem fez uma formação de um fim de semana, porque ainda há um estigma em recorrer a um psicólogo.
É uma designação nova, é uma coisa antiga, chamada aconselhamento psicológico. Eu posso convidar a Sandra para um sunset no rooftop, mas na realidade eu não estou a convidá-la para nada de novo, que em suma é assistirmos ao pôr do sol num sítio alto. E portanto, estes anglicismos que entraram de moda, na realidade estão-se a referir a atos psicológicos que estão regulados desde os anos 40 do século passado pela Associação Americana de Psicologia.
Com 4 décadas de carreira na psicologia, Jaime Ferreira da Silva, especialista em psicoterapia e coaching, ou treino psicológico, coordena uma pós-graduação nesta área na Universidade de Lisboa. Costuma receber no consultório pessoas que ficaram com problemas psicológicos depois de recorrerem a quem não tem formação, e o problema é que há um vazio, não têm a quem apresentar queixa disso.
Estas organizações têm nomes pomposos em inglês, mas têm estruturas locais muito frágeis. E, na realidade, se houver um problema, a forma de ligação e de enquadramento é fraca. Em contrapartida, se houver um mau ato médico, um mau ato farmacêutico, um mau ato psicológico, os utentes de saúde em Portugal podem queixar-se às respectivas ordens.
Jaime Ferreira da Silva coordena o grupo de missão da Ordem dos Psicólogos para o coaching psicológico, que vai fazer um documento sobre os riscos para a saúde pública a enviar ao Ministério da Saúde.
Há muitas pessoas a prestarem aconselhamento psicológico sem credenciais para tal, alerta a Ordem dos Psicólogos de Portugal.
O essencial da atualidade com Gael de Castro na RDP África. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.